Meu caro companheiro, governador do estado do Paraná, Orlando Pessutti, e sua senhora Regina Pessutti, minha cara companheira Glória Rubim, ministra da Secretaria da Mulher do Paraguai, minha querida companheira Nilceia Freire, ministra-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres, ministros Fernando Haddad da Educação, José Gomes Temporão da Saúde, Márcia Lopes do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Paulo Bernardo do Planejamento, Orçamento e Gestão, João Santana da Integração Nacional, Luiz Dulce da Secretaria-Geral da Presidência da República, Alexandre Padrilha, de Relações Institucionais, Paulo Vanuc, dos Direitos Humanos, meu caro Paulo McDonnell, prefeito de Foz do Iguaçu, por meio de quem cumprimento os prefeitos da região aqui presentes, meu caro companheiro Gustavo Codas, diretor-geral Paraguai Itaipu Binacional, meu querido companheiro Jorge Samek, diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, senhora Rebeca Tavares, representante permanente da Unifem para o Brasil e Cone Sul, senhor Arnaud Peral, representante residente adjunto do PNUD para o Brasil, senhoras e senhores representantes das entidades patrocinadoras, companheiras e companheiros participantes desse encontro, companheiro da imprensa, amigos e amigas. Pelo adiantado da hora, eu vou ler o meu discurso aqui porque no improviso eu demoro muito. E eu sei que vocês estão aqui reunidas para trabalharem e, portanto, tem que dormir cedo, acordar cedo, porque precisam produzir propostas de políticas públicas para as empresas que vocês trabalham, para o Pessutti, que acabou de criar uma Secretaria das Mulheres, e para os prefeitos que ainda não criaram Secretaria das Mulheres, que criem, porque isso facilita a vida de todos nós. A desigualdade de gênero não cabe mais no Brasil do século XXI. O esforço para erradicá-la passa necessariamente pela troca de experiências e pelo debate de alternativas. É preciso mudar a consciência e a prática tanto nos governos como na sociedade, em especial no mundo do trabalho. É verdade que as mulheres conquistaram avanços significativos nas últimas décadas. Sua luta possibilitou a modificação de leis arcaicas e garantiu a igualdade de direitos. Hoje, as mulheres já provaram que podem comandar grandes empresas e ocupar postos de destaque no poder público. E profissões e atividades antes restritas aos homens contam com um número cada vez maior de trabalhadoras. Não é justo, portanto, que a mulher continue ganhando menos que o homem, realizando o mesmo trabalho tão bem ou melhor do que ele. Ou que continue a encontrar no dia a dia das empresas entraves, muitas vezes injustificáveis, à ascensão profissional. É justamente por esse motivo que eu me sinto especialmente honrado em ver tantas organizações reunidas em torno de um projeto como o Proequidade, conduzido pela Secretaria de Política para as Mulheres. São, como se sabe, 72 empresas públicas e privadas instituições governamentais que juntas empregam mais de 138 mil mulheres em todo o Brasil. Ao participarem do programa, elas estão mostrando como é possível fortalecer a igualdade de gênero, modificando a própria cultura organizacional e as políticas de gestão de pessoas. Mais do que isso, estão servindo de exemplo para todo mundo do trabalho brasileiro, seja no setor público, seja no setor privado. Dou os meus parabéns, desde já, portanto, a essas empresas que participam do Proequidade e que estão prestes a aderir aos princípios do empoderamento das mulheres dentro do Pacto Global das Nações Unidas. Em especial, as empresas que estão organizando estes ciclos de encontros regionais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a CPRM, a Eletrobras, a Eletronorte, a Embrapa, Petrobras, CERPRO e Itaipu Binacional, que é a nossa anfitriã aqui em Foz de Iguaçu. Os debates que estão ocorrendo aqui, neste espaço de diálogo privilegiado, somente são possíveis graças a um novo momento da democracia brasileira, no qual existe uma nova relação entre o Estado e a sociedade. No que se refere à igualdade de gênero, essa nova relação começou a ficar clara logo no primeiro dia do meu mandato, do primeiro mandato, com a criação da Secretaria de Política para as Mulheres. A Secretaria era uma antiga reivindicação dos movimentos sociais que encontraram, desde 2003, espaços inéditos de participação na elaboração e no acompanhamento das políticas para o setor. Isso se deu, entre outros momentos, nos encontros finais das duas conferências nacionais, com a participação de 320 mil mulheres de todos os rincões do nosso país. E nos dois planos nacionais de política para as mulheres, que envolvem os principais órgãos do governo federal em sua execução. Como resultado dessas políticas, pelo menos 46 novas medidas normativas em benefício das mulheres brasileiras foram promulgadas, com destaque para a ampliação da licença maternidade e da Lei Maria da Penha, que é o mais importante garante das mulheres do nosso país. Os principais programas governamentais, como Minha Casa Minha Vida, dão preferência às mulheres como titulares, pois reconhece nelas maior comprometimento com o bem-estar dos filhos e da família. Pelo mesmo motivo, mais de 90% dos responsáveis preferenciais pelo recebimento do Bolsa Família são as mulheres brasileiras. O caminho a ser percorrido ainda é longo, mas avançamos muito nesses anos. A desigualdade de renda entre as mulheres e homens, por exemplo, finalmente começa a dar sinais de queda no Brasil. Entre 2004 e 2008, houve um crescimento de 14,5% nos rendimentos reais femininos e de 12,4% nos masculinos. Todos ganharam, mas as mulheres ganharam um pouquinho mais. E se alguém tem que ganhar mais, esse alguém é a mulher, porque ela quase sempre acumula muitas responsabilidades, além da dupla jornada de trabalho que muitas vezes a mulher tem que praticar. A verdade é que as conquistas das mulheres significam avanços extraordinários para toda a sociedade. E nós sabemos que tudo isso está sendo obtido graças a muita luta. A emancipação das mulheres, sua inserção cada vez mais autônoma e soberana no mundo do trabalho, na vida social e na política, liberta também os homens de seus papéis arcaicos e repressivos e contribui decisivamente para a construção de uma sociedade mais humana, equilibrada e mais justa. Minha querida companheira Nilceia, minha querida companheira ministra do Paraguai, companheiras e companheiros, delegadas e delegados desse encontro, prefeitos, eu penso que a igualdade que a mulher está conquistando no nosso país ainda está longe de ser conquistada, embora esteja na nossa Constituição que todos devem ser tratados em igualdade de condições e que, portanto, a lei é igual para todos. Mas esse também não é um problema brasileiro. É um problema americano, é um problema argentino, é um problema paraguaio, é um problema italiano, é um problema alemão, é um problema francês, é um problema inglês, é um problema chinês, é um problema da Índia, é um problema da Coreia, é um problema do Japão, porque é sobretudo um problema cultural de dominação que já dura milênios, em que a mulher sempre foi tratada como se fosse cidadã de segunda categoria, que fosse do sexo fraco, e que o homem sempre foi o cidadão de primeira categoria e o sexo forte. Não é uma lei que resolve isso. Uma lei começa a resolver. O que resolve isso, na verdade, é o processo de maturidade, de evolução política da consciência da sociedade. Às vezes não é a lei. Às vezes é o comportamento de um companheiro dentro de casa. Às vezes é um comportamento não apenas de um companheiro, mas de um companheiro e da família toda. Quantas vezes numa mesa de almoço, o marido e os filhos almoçam, levantam e deixam a louça para a mulher lavar como se ela fosse empregada dele? Quantas vezes os nossos adolescentes, meninos e meninas, vão largando suas peças de roupa pela sala e pelo quarto e a mãe vai atrás recolhendo como se fosse quase que uma escrava da família? Quantas vezes uma mulher que trabalha em casa que nem uma escrava, cuida de 3, 4 filhos, dá comida para eles de manhã, café, prepara para a escola, prepara o almoço, dá almoço para ele, depois prepara a janta, depois prepara para ele dormir, dá banho nos filhos, ainda prepara a roupa para o marido, e quando alguém pergunta, você lava a casa, lava banheiro, lava roupa, não é isso? Aí pergunta, vai lá o IBGE para perguntar, a senhora trabalha? Ela fala, não. Ela fala, não. Porque o conceito de trabalho não foi um conceito inventado pelo marido. Ou seja, talvez os que pensaram no conceito de trabalho eram homens. Então, o que as mulheres fazem em casa cuidando dos nossos guris, né, na verdade, é uma tarefa doméstica, não é trabalho. Fizesse um homem, Pessutão, uma semana de tarefa caseira. Ou Paulo Bernardo, que está rindo ali do lado. Ou Teporão, que é ministro da Saúde, que diz que a gente resolve o problema da pressão fazendo sexo 5 vezes por semana. Ou seja, façamos cada um de nós um pouco da tarefa que as mulheres fazem para a gente perceber o que é trabalho de verdade. Muitas vezes Muitas vezes a gente discutindo no meio dos homens, a gente fala, por que que uma mulher não quer trabalhar de empregada doméstica e às vezes ela quer trabalhar numa fábrica? E não quer trabalhar. É porque o trabalho doméstico é uma coisa chata pra caramba. É uma coisa pesada. É uma mesmice todo dia. Você olha para o lado, não tem ninguém para você conversar. E ainda chega gente em casa pisando nas canelas. E ainda tem pessoas que falam, a minha empregada é como se fosse da família. Ela deu peito para o meu filho. Ela cuida da gente há 50 anos. Aí você pergunta, por acaso colocaste essa santa, sabe, no testamento? Não colocaram. Então vocês percebem que nós estamos apenas começando, e aí é o meu lado feminino que está falando, estamos apenas começando uma luta, Nilceia. Falta muito. Porque não é uma questão de lei. A lei é importante. A lei Maria da Penha é muito importante. Mas depois da lei Maria da Penha, sabe, é preciso que as mulheres adquiram coragem de saber que tem uma lei, que o Estado vai lhe dar proteção e que ela pode fazer a denúncia sem o risco de apanhar, sabe, o dobro depois. É todo um processo que nós evoluímos muito com os CRAS, evoluímos muito com as organizações dos CRES, ou seja, as coisas começaram a evoluir, mas ainda falta muito para a gente conquistar. De qualquer forma, não tem outro jeito. Nós só vamos conquistar se a gente tiver coragem de continuar debatendo, se a gente tiver coragem de continuar cobrando, se os prefeitos do Brasil inteiro forem evoluindo e as mulheres participando das secretarias, se os sindicatos tiverem cota de participação de mulheres, se os partidos tiverem cota de participação das mulheres. Ou seja, é esse processo, Nilceia, que está acontecendo no Brasil que a gente não está percebendo. As mulheres hoje, elas têm uma participação na escola maior do que os homens, inclusive na qualidade do aprendizado. Elas estão estudando mais do que os homens. Mas as mulheres também estão se doutorando mais que os homens no Brasil. Este ano será 51% de mulheres formadas doutoras no Brasil contra 48,5% dos homens. Ou seja, eu hoje, quando vou numa grande obra, Samek, Santo Antônio em geral, quando você vai em Santo Antônio em geral, quando você vai na Nuclep ou numa fábrica dessa, as mulheres estão trabalhando de soldadora. Nos anos 80, soldadora era uma profissão insalubre que era proibido mulher trabalhar. Hoje você vai em Santo Antônio em geral, nas duas grandes hidrelétricas em construção, você encontra as mulheres manuseando aqueles caminhões maior do que esse hotel. Infelizes da vida. Porque aquilo para ela, além de um trabalho, é a liberdade de sair de casa, de poder trabalhar, conhecer outras pessoas. Eu acho que essa evolução não é possível a gente fazer na lei. A gente faz é no dia a dia. É fazendo o que vocês estão fazendo. E a cada dia a gente vai conquistando um milímetro, um centímetro, daqui a pouco um metro, daqui a pouco as coisas estão do jeito que a gente quer. E eu acho que as mulheres precisam evoluir para a conquista política. Evoluir. Porque não espere nunca gestos de benevolência de homens. Nós poderemos ser todos simpáticos no discurso, mas adoramos ficar sentados num sofá e traz um café. Tem uma cervejinha gelada? Eu não posso levantar porque o meu time está no ataque. Não é assim, Samete? Não é assim? Eu se perguntasse aqui, quantos desses companheiros aqui lava suas cuecas, a sua meia, certamente nenhum lava. Nenhum lava. Porque nós achamos que é coisa de mulher fazer isso. Então, meus companheiros e companheiras, eu penso que esses encontros é um dia que vocês vão tomar decisões e orientações. Mas, sobretudo, é um dia que nós, homens, precisamos voltar para casa, sabendo que nós ainda estamos longe de sermos os justos, os democráticos e os equânimos que nós poderemos ser. Ainda temos muitos de nós que vai para o banheiro e pede uma toalha depois que toma banho, que acha que a mulher tem que ir lá pegar a meia dele, a cueca. Tudo isso, um dia vai terminar. E vai terminar com a evolução da espécie, do homem e da mulher. Do homem cedendo e da mulher conquistando. Portanto, eu acho que esse encontro que vocês estão fazendo é o momento de vocês conquistarem mais um milímetro. Porque falta apenas 4 meses, Miséia, para terminar o nosso mandato. 4 meses. Quando você deixar a secretaria e eu deixar a presidência e os ministros deixarem de ser ministro, nós vamos levar um tempo para compreender o que fizemos e o que não fizemos. E a gente vai perceber que por mais que a gente tenha feito, por mais... Eu sei o que você fez, Miséia. Eu tenho consciência do avanço que as mulheres tiveram nesses 7 anos. Por mais que a gente fez, a gente, quando passar 4 ou 5 meses, a gente vai pensar, puxa vida, poderia ter feito muito mais. E muitas vezes não fizemos, porque não sabíamos que podíamos fazer muito mais. E eu tenho certeza que quem vier depois de nós vai fazer muito mais do que nós fizemos. E assim a humanidade vai conquistando a sua democracia e as mulheres vão conquistando o seu espaço nessa sociedade democrática. Um abraço, boa sorte e que Deus abençoe todos vocês.